em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Um novo Brasil.
Que tira o peso do Estado de quem trabalha e produz.
E incentiva parcerias e acordos com outros países para criar mais empregos.
O presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU e apresenta a líderes mundiais ações que estão mudando a economia do país.
O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo.
O presidente também afirma que o Brasil é um dos países que mais protegem o meio ambiente e defende soberania sobre a Amazônia.
Qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira.
E ONU premia ações do governo para diminuir o número de fumantes e acidentes de trânsito. Márcia Fernandes.
As duas premiações são reconhecimentos da ONU à contribuição do Brasil para melhorar a vida dos habitantes e o bem-estar do planeta.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais proteção aos brasileiros.
Policiais vão receber mesmo treinamento do FBI, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos.
Bancos e governo juntos para evitar fraudes no crédito consignado. Cleide Lopes.
O consumidor poderá, por exemplo, bloquear ligações de instituições financeiras quando não quiser receber ofertas de crédito.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje a lideranças de todo mundo um novo Brasil.
Um país que está se abrindo na economia, mas sem perder o cuidado com a preservação ambiental.
Bolsonaro ainda falou de temas importantes, como a redução da criminalidade.
Como já é tradição, o presidente do Brasil abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU.
A repórter Daniele Popov está em Nova York, nos Estados Unidos, e acompanhou o discurso de Bolsonaro. E é com ela que a gente fala agora ao vivo. Boa noite, Daniele. Como é que está sendo a participação do presidente por aí?
Boa noite, Luciano, Gabriela e também aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro ainda está por aqui, está com a volta marcada para o Brasil para daqui a pouco, por volta das 9h30 da noite, no horário de Brasília. Pela manhã, ele fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, com um plenário cheio de lideranças mundiais. Um dos destaques da fala do presidente foi a defesa da soberania nacional para resolver os problemas ambientais, como as queimadas recentes na Amazônia. Eu preparei um resumo do discurso do presidente. Vamos ouvir.
Um novo Brasil, um país sem parcerias ideológicas, que busca alavancar a economia, reduzindo burocracias e com foco na abertura econômica para gerar mais empregos. Esse foi o país apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao abrir o discurso na Assembleia Geral da ONU.
O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo.
Bolsonaro também criticou a corrupção e a irresponsabilidade fiscal praticadas por governos anteriores, além do apoio que era dado a ditaduras na América Latina. Em seu discurso, destacou a pobreza que levou milhares de venezuelanos a deixarem o país. Muitos deles estão vindo para o Brasil e recebidos dentro da Operação Acolhida, que os ajuda a recomeçar.
Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela.
E boa parte do discurso do presidente foi destinada a falar de preservação, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que enquanto outros países utilizam mais da metade do território para a produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, o país preserva 61% da sua área e disse que está aberto a parcerias desde que respeitada a soberania nacional.
quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira.
O presidente citou a presença da índia Isane Kalapalo, da etnia Terrurungo, que vive no Parque do Xingu. Segundo ele, hoje 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Ele defendeu que essas comunidades têm o desejo de usufruir dos mesmos direitos de que todos os brasileiros. Jair Bolsonaro leu uma carta de representantes de comunidades indígenas brasileiras que reivindicam um novo olhar de lideranças mundiais.
Muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária.
Outro tema destacado pelo presidente no discurso foi a redução da criminalidade. O presidente citou uma queda de 20% nos números de homicídios, além de apreensões recordes de cocaína e outras drogas nos primeiros 6 meses de governo. Segundo ele, com a redução da violência e o fim da exigência de vistos para 4 países, o Brasil se torna ainda mais receptivo a todos que quiserem conhecer nossas belezas naturais.
Daniele, como foi a repercussão do discurso do presidente Bolsonaro?
Olha, Gabriela, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, está aqui com o presidente Bolsonaro e foi um dos que comentou a participação do Brasil. Para ele, o discurso teve um tom conciliador, mas também foi firme.
Colocou muito bem o problema da nossa soberania, né, da existência da Amazônia brasileira, que é uma área maior do que a Europa Ocidental, que tem que ser explorada de forma sustentável pelos brasileiros. E colocou tudo que estava no, mais ou menos na pauta desse pronunciamento. O discurso foi excelente, para mim foi um discurso de estadista.
O analista político Creomar Souza destacou a questão da Amazônia como um dos recados mais importantes do governo brasileiro para o mundo.
O governo quis deixar muito claro que a postura do governo não é uma postura de isolamento em relação à questão amazônica. A postura do governo é uma postura de convite à cooperação no que diz respeito à questão amazônica. Mas a postura do governo é uma postura que é de um convite em que tem-se muito claro que a posse, o uso e os destinos, em última instância, estão sob a soberania brasileira. Isso é que o governo tentou deixar claro.
E o próprio presidente Bolsonaro comentou o discurso de abertura e avaliou o momento. Ele ressaltou que foi respeitoso com os outros países.
Mostramos aqui que o Brasil está recuperando o seu grau de confiança no mundo todo, se transformando num bom ambiente para negócio, desburocratizando, desregulamentando, o que é mais importante, né? Um governo que administra pelo exemplo. Acho que, de forma geral, a nossa participação foi muito boa, o discurso foi bastante objetivo e bastante respeitoso para com todos. O Brasil, pela primeira vez, no meu entender, colocou o seu ponto de vista como um país que tem e merece ser respeitado.
O meio ambiente realmente esteve em destaque por aí, não é, Dani? O ministro brasileiro Ricardo Salles também participou dos debates da ONU?
Nosso ministro do meio ambiente esteve por aqui, sim, Luciano. Inclusive, ele chegou antes do presidente Bolsonaro a Nova York. Ele fez uma série de conversas com representantes de outros países para, segundo ele, passar todas as informações e dados sobre a questão ambiental.
Nós temos muitas informações que eles querem saber, informações que muitas vezes foram entregues de forma equivocada ou realmente não tem informação. Então o papel nosso é esse, é permanentemente apresentar dados, esclarecer dúvidas e mostrar o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer daqui para frente.
E Daniel, o presidente Bolsonaro se encontrou com mais alguém depois do discurso da ONU?
Sim, Gabriela, encontrou sim. Ele fez uma reunião com o ex-prefeito de Nova York, Rudolfo Giuliani. O ex-prefeito colocou em prática, na década de 90, o plano chamado de tolerância zero para a redução da criminalidade. O sistema se baseou na repressão inflexível de crimes, desde o menor ao de maior potencial, provocando redução dos índices de criminalidade. ao vivo de Nova York, Daniele Popov.
E ainda em Nova York, nos Estados Unidos, o Brasil recebeu 2 prêmios da ONU por iniciativas na área de saúde pública.
Um em relação às ações que ajudaram o país a reduzir o número de fumantes e o outro por causa da redução das mortes no trânsito nos últimos anos.
O Brasil reduziu o número de fumantes em 40% nos últimos 12 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2006, 15% da população brasileira se declarava fumante. Em 2018, esse número caiu para 9%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destaca que a política de combate ao uso do tabaco começou há 20 anos.
Pela nossa decisão de 20 anos atrás, iniciar um enfrentamento contra a indústria do cigarro, mostrando que nós estamos no caminho certo, com a diminuição dos casos de câncer de pulmão, câncer de língua, lábio, garganta, e isso deve continuar e ser ampliado.
As ações em prol da segurança no trânsito também foram reconhecidas com outro prêmio. Segundo estudos feitos pelo Ministério da Saúde, entre 2010 e 2017, o país reduziu em mais de 17% o número de mortes por acidentes de trânsito. Um dos motivos para essa redução é o programa Vida no Trânsito, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com os estados e os municípios. Desde 2010, o projeto busca desenvolver ações para reduzir a violência no trânsito, como intervenções de engenharia no trânsito, fiscalização, educação e atenção às vítimas. Nas capitais brasileiras, as taxas de acidentes com mortes caíram expressivamente. Em Aracaju, a redução foi de mais de 55%. Luiz Henrique Mandetta diz que o projeto traz uma cultura de paz no trânsito.
Obedecer a sinalização, intervenção, alertas, equipes de urgência, de emergência, com reduções expressivas do número de mortes no trânsito desde que o programa foi iniciado nessas cidades.
As duas premiações são reconhecimentos da ONU à contribuição do Brasil para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O plano de ações fixado pela organização em 2015 possui uma lista de objetivos em diversas áreas, inclusive saúde, para melhorar a vida dos habitantes e o bem-estar do planeta até 2030. Reportagem Márcia Fernandes.
E assim como o presidente Jair Bolsonaro afirmou na ONU, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, destacou que o Brasil é exemplo em proteção ambiental e destaque mundial na produção de fontes de energia limpa e renovável.
Mourão participou hoje de um evento no Rio de Janeiro e também falou da importância da aprovação de reformas, como a nova Previdência, para ajustar as contas públicas.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, fez um balanço dos quase 9 meses de governo. Ele falou sobre os principais desafios do país e defendeu que a reforma da Previdência e as privatizações vão ajudar a reduzir gastos para tornar o Estado mais eficiente.
Nós temos que resolver o problema das contas públicas. Primeiro passo é a questão previdenciária. Nosso sistema previdenciário não parava em pé, é uma pirâmide. Quem chegou primeiro ganha, o restante, a turma mais nova, nossos filhos e netos, iam trabalhar até morrer, porque não ia ter aposentadoria para eles. Temos que ter o quê? Previsibilidade de quanto que nós vamos gastar.
Hamilton Mourão também disse que o Brasil é exemplo em proteção ambiental, tema que inclusive foi levado à Assembleia das Nações Unidas em Nova York. Ele destacou a grande utilização de energia elétrica renovável no país.
Nossa matriz energética é mais de 80% de energia limpa renovável. É hidrelétrica, é eólica e é solar. Queimamos muito pouco petróleo e carvão aqui. A maioria de termoelétrica está aqui na região amazônica. O resto do mundo só tem 25% de energia renovável.
Antes da cerimônia, no Clube Militar, o presidente em exercício foi à sede da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele recebeu uma medalha de honra e fez um discurso elogiando a atuação dos voluntários. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida.
Bancos e governo juntos para evitar fraudes no crédito consignado, aquele descontado direto de aposentadorias e pensões ou da folha de pagamento de trabalhadores.
Os detalhes daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Há um mês, as Forças Armadas apoiam forças de segurança locais e outros órgãos do governo federal, como o IBAMA, ICMBio e Polícia Federal, no combate a incêndios e desmatamento na Amazônia.
É a Operação Verde Brasil, que agora ampliou as ações nos estados do Mato Grosso e Tocantins.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a média histórica para os primeiros 20 dias do mês de setembro, que é de 33 mil focos de queimadas, atinge até o momento a marca de 17 mil focos. Mesmo com a diminuição dos incêndios, o Ministério da Defesa está ampliando a força-tarefa para o combate às queimadas e para o desenvolvimento de ações repressivas aos crimes ambientais no estado de Mato Grosso. Além disso, tropas militares do Comando Conjunto Norte, situadas na Amazônia Oriental, passam agora a atuar em todo o estado de Tocantins. No primeiro mês de operações, foram combatidos mais de 800 focos de incêndios, cerca de 60 pessoas foram apreendidas e mais de 36 milhões de reais em multas foram aplicadas por irregularidades cometidas na região amazônica. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, responsável por comandar a operação na região da Amazônia Oriental, relata que o sucesso da ação está relacionado à atuação conjunta entre os militares e as equipes das agências municipais, estaduais e federais.
Gente do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, da Receita Federal, de outras organizações, e reforço também a importância do meio aéreo, que nos ajudam bastante nos reconhecimentos e no combate aos focos de queimada e ao combate também aos outros crimes ambientais.
Aproximadamente 8 mil homens e mulheres atuam na Operação Verde Brasil e mais de 2 mil militares foram capacitados como brigadistas. Eles recebem apoio de 12 aeronaves militares, 87 embarcações, cerca de 140 viaturas, além de 4 aeronaves civis chilenas. Durante a operação, foram instaladas mais de 30 bases avançadas na região amazônica. O general César Augusto Nardi de Souza, responsável pelo comando das ações na parte ocidental da Amazônia, esclarece que as bases operam com a finalidade de proporcionar apoio aos participantes da operação.
Elas foram planejadas e implantadas temporariamente em pontos estratégicos, próximos às regiões que apresentavam as maiores demandas ambientais. E a partir dessas bases, as equipes deslocam-se por meio aéreo, terrestre e fluvial até os pontos de interesse.
Os militares também interditaram madeireiras ilegais, destruíram acampamentos e pontes clandestinas. Antes mesmo do início da Operação Verde Brasil, o efetivo de militares das Forças Armadas na Amazônia já havia aumentado de 20 mil para 44 mil nos últimos 15 anos. Com colaboração do Centro de Comunicação Social do Exército, reportagem Lani Barreto.
O governo vai cobrar mais de 200 milhões em multas de pessoas ou instituições autuadas por desmatar a floresta amazônica.
A Força-Tarefa vai contar com 20 integrantes da Advocacia Geral da União. Durante 6 meses, eles vão se concentrar em 12 ações contra desmatadores da floresta amazônica, em que são cobradas multas no total de 206 milhões de reais, ajuizadas entre 2015 e 2019. O ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, fala dos critérios para a seleção desses processos.
Em primeiro lugar, a possibilidade maior de êxito nessas ações de execução. O valor da dívida, o fato de termos identificado patrimônio em nome desses devedores, devedores certos com endereço localizado. Nesse contexto todo, nós temos uma expectativa de obtermos, ainda nesses primeiros 6 meses, penhoras e indisponibilidade dos bens desses devedores, o que garantirá no futuro, em se confirmando a multa administrativa, a execução e o retorno efetivo dos valores correspondentes a essas multas ao patrimônio público.
Ao todo, tramitam na Justiça processos que somam mais de 4 bilhões e meio de reais em multas ambientais. O ministro André Mendonça, da AGU, fala da dificuldade para se recuperar esse dinheiro.
A Amazônia legal, ela não tem uma regularização fundiária adequada. Quando se identifica lá um desmatamento irregular, nem sempre é fácil identificar quem é o dono da terra e quem é o responsável por aquele desmatamento. quando não se consegue identificar o responsável, se tem também dificuldade de ingressar em juízo e obter uma sentença contra aquela pessoa determinada.
As 12 multas que vão compor a força-tarefa da AGU foram aplicadas pelo IBAMA e ICMBio em Roraima, Mato Grosso, Rondônia e Pará. Os infratores se defenderam no processo administrativo. As multas foram confirmadas e eles entraram na justiça questionando a penalidade. Reportagem Luana Karen.
Capacitar profissionais de segurança pública do país aos moldes do programa de treinamento do FBI, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos.
É o que pretende um programa lançado hoje pelo Ministério da Justiça em parceria com a Polícia Federal.
O objetivo do treinamento é beneficiar a troca de informações e a integração entre os diversos órgãos de segurança pública do país.
O ministro da pasta, Sérgio Moro, destaca os impactos que a iniciativa deve trazer para a segurança dos brasileiros.
Algo que vai gerar grandes resultados, grandes frutos no futuro, seja pela qualificação maior dos profissionais da segurança pública, seja por oportunizar esse compartilhamento de experiências diferentes, seja para aproximar agentes de polícias estaduais com os agentes de polícia federal, na esteira desse objetivo que nós temos perseguido, de que é aprofundar a integração entre as forças de segurança, com o que nós temos certeza que alcançaremos melhores resultados para servir e proteger a população brasileira.
O empréstimo consignado tem vantagens para o consumidor, como juros mais baixos.
E para a instituição que oferece o crédito, ele é mais garantido, porque o pagamento das parcelas é descontado diretamente no salário do servidor ou no benefício do aposentado.
As instituições financeiras decidiram estabelecer regras para evitar fraudes nessa modalidade de crédito.
E o governo vai fiscalizar a aplicação dessas normas.
O servidor público Clodoaldo da Silva já pegou cerca de 10 empréstimos consignados. Aquele que é descontado diretamente na folha de pagamento de aposentados ou servidores. Clodoaldo disse que prefere esse tipo de operação financeira por causa dos baixos juros.
Os consignados eu pego para ajustar a economia, a renda de casa. Às vezes você quer comprar alguma coisa e não tem o dinheiro. Você pega consignado porque os juros é bem menor.
De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, a concessão de empréstimos consignados cresceu 35% nos últimos 4 anos. Mas essa modalidade de crédito não está livre de fraudes. Segundo a FEBRABAN, existe, por exemplo, instituições que conseguem acessar indevidamente informações sigilosas de clientes e também pessoas que obtêm irregularmente benefícios do INSS para adquirir crédito consignado. Para combater esse tipo de irregularidade, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e a Federação Brasileira de Bancos lançaram nesta terça-feira o Sistema de Autorregulação do Consignado. O secretário nacional do consumidor, Luciano Tim, fala da importância das novas regras.
Se o próprio mercado está se autorregulando e nos dizendo que isso é uma regra, para nós levaremos a sério essa regra. Não é só uma questão de autorregulação, passa a ser uma regra que o Estado pode aplicar num processo, por exemplo, sancionador.
A autorregulação do crédito consignado prevê uma série de medidas para desestimular o assédio de instituições financeiras interessadas em oferecer, por meio de ligações telefônicas, crédito consignado a aposentados. O consumidor poderá, por exemplo, bloquear ligações de instituições financeiras quando não quiser receber ofertas de crédito. Também há medidas para evitar a concorrência desleal, praticada por instituições financeiras que tentam, na base da insistência, obter contratos visando empréstimos consignados. A previsão é de que essas novas regras entrem em vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2020. Reportagem de Lopes.
A arrecadação do governo com impostos e contribuições somou quase 120 bilhões de reais em agosto.
Um crescimento de 5,67% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, destacou que o aumento no consumo contribuiu para o resultado do mês.
Impactou fortemente a arrecadação, o desempenho do setor do varejo, né? Então, todos aqueles tributos que incidem sobre o consumo, eles foram fortemente impactados, não só pelas vendas de bens, mercadorias, né, de bens, mas também pela prestação de serviços, que neste mês, né, comparando mês contra mês, teve um desempenho altamente satisfatório.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.